esporte em todas as modalidades.
Esporte Total.
Olodumaré, Mojubá, Alaroyê, Elebaraô. Eu já pedi a Oxalá, meu pai Ogum e Iemanjá, mamãe Oxum.
É, voltamos com o Esporte Total dessa quinta-feira. Temos convidados aqui Antônio Carlos Miguel Tadirito e o Ronaldo Silveira, vice-presidente da equipe do Bengala Futebol Clube, que está disputando o Campeonato Regional Cinquentão, que está acontecendo na cidade de Guaxupé. E por falar em Cinquentão, nós teremos rodada nesse fim de semana. É, será a terceira rodada e última da fase aí de classificação. Nós teremos uma partida que irá acontecer no sábado, às 15h30. O Bengala vai enfrentar a equipe do Prata Futebol Clube. Mas é importante frisar, né, Ronaldo, que haverá uma preliminar nesse sábado lá no Carlos Costa Monteiro, onde nós teremos aí a equipe do Moarama e do Bengala enfrentando os associados lá do 27 Itapiratiba a partir das 13h30. E toda a movimentação que haverá lá de comes e bebes do bar será revertido para a equipe do Bengala, para que efetivamente ela possa custear esse campeonato cinquentão regional, onde a equipe do Bengala está representando a cidade de Guaxupé. É isso mesmo?
É isso mesmo, Donácio. E a gente queria convidar o pessoal que gosta do bom futebol para ir lá assistir uma partida do cinquentão, para ver os jogadores mais velhos nossos, né? Não velhos, mas aqueles que fizeram história do nosso futebol. Que eu tenho certeza que quem aparece no campo, quem for lá assistir, vai ver um bom espetáculo, porque é jogador que já fez parte profissional, entendeu? E são, lógico, não só os melhores que estão no nosso time de cinquentão, como teve outros que ficaram de fora também, que não tinha como colocar todo mundo, mas o nosso time é muito bom. E quem for lá participar desse evento vai ficar feliz. E esperamos que vamos montar o nosso bar lá para ver se a gente arrecada um pouco de fundos para poder ajudar no custeio do campeonato.
Então, pessoal, a partir das 13h30 já haverá movimentação lá no Carlos Costa Monteiro, uma preliminar, e a partida de fundo valendo pelo Regional Cinquentão de Guaxupé entre a equipe do Bengala e o Prata Futebol Clube. No complemento da rodada, nós teremos no domingo, às 9h, também no Carlos Costa Monteiro, a equipe do Guatapará de Muzambinho enfrentando a equipe do 27 de Itapiratiba. Olha, até o momento, nós temos aí o Bengala primeiro colocado, 100% de aproveitamento, tem 6 pontos. Em segundo lugar, olha o equilíbrio que é o campeonato. Nós temos a equipe do Prata Futebol Clube, eles têm 2 pontos. Em terceiro, o Guatapará, que está com 1 ponto e o saldo negativo de 1. E o quarto colocado é a equipe do 27, Itapiratiba, que tem 1 ponto e o saldo negativo de 2. Bem, nessa situação, o Bengala já é o primeiro colocado, vai depender dos resultados dessa última rodada para nós sabermos os confrontos que serão nas semifinais, que irão acontecer no próximo dia 14, no domingo, também lá no Carlos Costa Monteiro. Bem, Antônio Carlos, você como treinador do Bengala, o que você tem a dizer a respeito desse campeonato e especificamente da sua equipe?
Primeiro, pelo campeonato, Donácio, tem anos que Guaxupé não tem um campeonato regional aqui. Uma coisa que eu sempre falei em todo lugar, que eu sempre ia falar, gente, toda a região da MOG, toda essa região do sudoeste de Minas, adora jogar em Guaxupé. E nós, numa incapacidade, numa má vontade, ou eu não sei mais de que outro adjetivo que eu posso usar aqui, nós não realizávamos campeonatos regionais aqui mais. Tem anos que não tem. Se vocês lembrarem aí qual foi o último campeonato regional que teve aqui, os clubes de Guaxupé estão tendo que disputar campeonatos regionais fora de nossa cidade. Agora nós retomamos isso aí, viu? A gente fica satisfeito da iniciativa de vocês e que seja, oxalá, possa dar continuidade e fazermos aqui campeonatos regionais de base, campeonatos regionais de futebol de salão masculino e feminino, campeonatos regionais de vôlei, campeonatos regionais de tudo, porque Joju e Jojuninho participam muito pouca gente. E nós temos que visitar essa outra cidade. Nós temos que fazer campeonatos regionais fortes aqui. E a equipe do Bengala, né? uma equipe boa, equipe forte, uma equipe cheia de talentos aí, né? Até uma homenagem, né, a todos esses jogadores cinquentões aí. E a gente fica honrado de ter sido convidado para poder estar à frente, né, na parte técnica, para auxiliá-los, né? Porque quem está dentro de campo é que resolve as coisas. A gente simplesmente tenta criar uma atmosfera positiva, né, para que haja um bom desenvolvimento do futebol e que a torcida, né, consiga se alegrar com o que elas vão lá ver, por isso que eles vão lá torcer, né? E realmente vocês estão convidados aí a estarem no Carlos Costa Monteiro nesse sábado à tarde, né, para poder acompanhar todo esse campeonato regional, esse pontapé, esse reinício, né, dessas grandes competições regionais na nossa cidade. E agora me parece que o Carlos Costa Monteiro vai ser iluminado, né, Dona?
Exatamente.
Parece que vai ter uma obra aí que eles vão iluminar, é outra coisa boa para a cidade, né? Não vou dizer que é uma vergonha para a cidade e nem um descaso para a cidade, porque o ponto de vista deles, eles têm outras prioridades, já o ponto de vista nosso é o esporte, mas nós ficamos esse tempo todo que nós ficamos sem iluminação no Carlos Costa Monteiro, é uma vergonha para uma cidade igual Guaxupé, pelas indústrias que tem, pelo tamanho que é, pelo que ela representa na região, não ter um Carlos Costa Monteiro iluminado, né? E que não tem omissão, igual foi feito da última obra que foi feita de iluminação lá, que em 10 meses estragou tudo e ficou por isso mesmo, como toda obra pública fica nesse país. Existe uma negligência na execução da obra e ninguém toma providência nenhuma, todo mundo passa a mão na cabeça. Aí não tem judiciário que arrume, não tem legislativo que arruma, porque todo mundo dá permissão para as coisas ficarem sucateadas. Tamo aí, ó. Tomara agora aí, parabenizar a prefeitura aí, essa atual administração, por essa iniciativa de retomar a iluminação no Carlos Costa Monteiro, depois de mais de 25 anos. Alegria para nós do esporte. Alegria para nós que gostamos do esporte. É alegria para nós que labutamos dentro do esporte. Às vezes os outros falam assim, Tabirito fala muito. Eu falo muito, mas eu faço muito. Eu nunca fiquei de braço cruzado, cornetando os outros. Por isso que eu não gosto de corneta. Por isso que às vezes eu não dou confiança para as pessoas. Porque você quer discutir esporte comigo, você tem que fazer, você tem que ser prático. Não vem com conversa fiada não, que eu já estou com mais de 50 anos e eu reconheço, eu sei muito bem o que é conversa fiada.
Bem, nós tivemos ontem um amistoso no Brinco de Ouro da Princesa entre a equipe do Guarani e o Palmeiras. Se eu não colocasse o momento gol do rádio, essa vitória do Guarani, o Serginho não iria dormir essa noite. Tá, Sérgio? Essa vai pra você, você que tá acompanhando o nosso programa. Nós temos aqui o momento gol do rádio, temos gols do Palmeiras e também do Guarani. Essa vitória do Guarani 2-1 frente ao Palmeiras ontem no Brinco de Ouro da Princesa. Acompanhe.
Esporte total.
O esporte em todas as modalidades.
É o Feiras, vem de novo pela direita com o Dudu, toque! Gol! Do Palmeiras!
Série B também.
Olha, esporte total!
Teve a chance o Palmeiras! Bela troca de passes, o Rafael Veiga por elevação. David Souza, Davó, invade a área, ameaça, passa o pé em cima dela, levantou no segundo pau, bate na trave, voltou.
Eu sou motoboy aqui.
É mais amor. Avante, avante, meu bugre. Que nós vibramos por ti. Na vitória.
E mesmo em amistoso, o Guarani estando na Série B do Campeonato Brasileiro, tá na zona de rebaixamento. O Palmeiras não tem sorte com esse time.
Acidentes acontecem, Donácio.
Olha os palmeirenses aqui. Que tá lotado de palmeirense aqui hoje. Tá louco, viu? Tá vendo aí, Serginho?
Tá aí a vitória do Guarani. Tomara que seja bom pro Guarani, pra ele buscar uma reação agora nessa reta final, né? A gente vai falar reta final porque houve essa parada aí para a Copa América e já na semana que vem retomaremos aí os jogos tanto da Série B quanto da Série A, Libertadores da América, também Copa do Brasil, o futebol brasileiro irá voltar ao seu normal. Bem, dentro da nossa retrospectiva de campeonatos brasileiros, nós vamos chegar ao ano de 2012, onde nós tivemos aí o grande campeão, o Fluminense. E na última partida, o Fluminense acabou perdendo para o Vasco da Gama, mas pela soma de pontuação, o Fluminense foi o grande campeão. Vamos acompanhar aí o gol do Fluminense nessa partida contra o Vasco da Gama.
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total!
Protegeu a marcação em cima dele, dura ali do Dedé. O Dedé vai ficar no encalço do Fred, com certeza. Arriscou de longa distância. Vamos ver de novo o lance. Olha só o Bernardo. Como ele pega a perna direita. O Bruno fica na expectativa do passe rapidinho ali com o Thiago Neves. Diguinho. Thiago Neves arriscou. A bola passou com efeito à direita do Fernando Praz. Se o Bernardo bateu de primo, o Thiago Neves também arriscou, Lédio.
Menos de dois minutos, dois chutes. Um de cada lado, os dois times abertos, como sinalizavam as duas escalações. Fluminense com a mudança tática.
É o corte do Leandro Eusébio. Fez o toque na frente. Deco trabalha a jogada com o Fred. Aí o Thiago Neves foi carregando. Fez o toque com o Deco. Thiago Neves entrou na área. Bateu e fez! Gol do Fluminense!
Que orgulho, Brasil, retumbante de glórias e vitórias, mil.
É, tá aí o Fluminense campeão brasileiro de 2012, foi um campeonato que começou no dia 19 de maio e terminou dia 2 de dezembro. 906 gols, 380 partidas, uma média de 2.38. O Fluminense conquistou o quarto título e o vice-campeão foi seu Atlético Mineiro, viu, Tabirito?
É, o Galo veio fazendo bons campeonatos brasileiros, né? Vamos ver, é que o Galo está satisfeito, né, sendo o primeiro campeão brasileiro em 71, né? Então já tá marcado na história, dona.
Nós tivemos aí o artilheiro, foi o Fred do Fluminense com 20 gols. O melhor ataque foi do seu Atlético Mineiro, 64 gols. Tá aí o Campeonato Brasileiro de 2012, o Fluminense que tinha como treinador Abel Braga. Tá aí a retrospectiva do Brasileirão. Vamos falar de Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está acontecendo na França. Nós tivemos uma partida ontem, onde a equipe da Holanda acabou vencendo por 1-0 a Suécia. Tony Carlos, eu cravei ontem que a Suécia iria vencer a Holanda, porque ela tinha eliminado a Alemanha, que é uma forte equipe. E olha, deu a seleção da Holanda, tá na final contra os Estados Unidos.
É, a gente fica contente de ver um futebol de campo feminino, né, Donácio? Já que o futebol de salão feminino do Brasil é muito bom, muito bom. Mas o futebol de campo... E pensar, hein, Donácio, que nós estávamos na vanguarda há 8 anos, 10 anos atrás, quando nós começamos com o futebol feminino da Esportiva, as Tigresas, jogando, nós treinávamos aos sábados, fazíamos as preliminares da Esportiva, e por causa desses corneteiros que tem dentro do esporte, acabou com aquela coisa de vanguarda que nós tínhamos lá. Hoje em dia, o que está em voga hoje em dia, Ronaldo, nós já tínhamos iniciado aqui na nossa cidade, garimpando essas meninas na região aqui. Nós temos uma qualidade fantástica de menina que joga bola na região aqui, ó, tanto para futebol de salão quanto para futebol de campo. Aí veio essa turma, e eles sabem, e essa turma que está ouvindo nós aí agora, como é que eles foram lá na prefeitura fazer fofoca lá dentro da prefeitura com o prefeito da época, né, para tirar a gente do meio, porque... nós não permitimos determinadas coisas. É assim mesmo. Se você vier falar para mim fazer determinada coisa, se for coisa que realmente for produtiva pro futebol, nós vamos fazer com o maior gosto. Se não for, garoto, você tá perdendo o seu tempo. Você tá perdendo o seu tempo de vir fazer, porque eu não vou ficar participando de coisa com vocês, mas de jeito nenhum.
Muito bem, nós voltaremos já já com mais Esporte Total para você.
Esporte total! O esporte em todas as modalidades.